Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso 19º minisódio do K-Pop Top Podcast. Eu sou a MC da vez, a Cambis, e do meu lado virtual nós temos a nossa co-MC de hoje, a Bi.
E aí?
E só pra variar, hoje a gente tem mais um grupinho que a gente gosta assim, só um pouquinho, de um jeito saudável. Então, Bi, por favor.
É engraçado pensar no nosso podcast, lembrar da versão piloto, porque a gente falou de Why. Então, foi um momento intenso, tal qual foi quando a gente falou de Astro Blue Flame. É foreshadowing do tipo de fã que a gente viraria depois, assim, não muito tanto depois. Porque o On and Off, desde que a gente falou deles lá em Why, fez que fez, hein? E agora, depois de resetar a cultura com Convict Swimming, eles voltaram com seu primeiro álbum, chamado On and Off, pontos, My Name. E assim, isso que ele tinha que fazer, que é resetar a cultura novamente. Então, antes da gente mergulhar no momento em que nossas vidas mudaram, eu queria perguntar pra Cambis, qual foi a B-side de My Name que você gostou dentro de todas essas 10 músicas que a gente ganhou inicialmente?
Pra surpresa de zero pessoas, eu acho, a minha música favorita é The Realist, porque ela é retrô, anos 80, sintetizador, então é fácil entender por que eu gosto tanto dela.
Uhum.
A palavra-chave é sintetizador. Além disso, ela tem uma energia meio etérea, instrumental, fica meio dreamy. Eu não sei explicar, mas é isso. É que delícia, sabe? É tão bom. Aí ficou tão bom. E os vocais. Quando eu entrei nessa vida de on and off lá com Ai, o que me fez prestar atenção, assim como faz em muitos outros grupos, é o vozeirão, porque eu gosto muito de gente com tom baixo. Então, cada vez que o Wyatt abre a boca, eu fico assim, o Eric Cinema, que é muito bom. E ele tá ótimo nessa música. E ela tem um plot twist gigantesco, como se na tela. Eu juro, a primeira vez que eu escutei, eu pausei, eu fiquei, quê?
É o quê?
Trocou a música que eu não vi, e ainda era ela, e eu fiquei, não, que isso aqui?
Sabe faixa quando de transição?
Eu ia comparar com o saxofone em Take Me Home do
Sim, também.
Porque, tipo, é super diferente. Não tem nada a ver com o que tava antes. Mas não fica estranho. Tipo, depois de quando acaba e você escuta de novo, você fica assim, entendi, fez sentido. E aí fica muito bom. E ela ganhou stage, então ela ganhou coreografia. E foi uma coreografia de gente que é claramente grande e gostosa. Então, assim.
Deixa eu falar uma coisa, porque eu tenho anotação e você explicou The Realist muito melhor do que eu, porque a minha anotação é assim, só quem viveu sabe. Assistam o stage que vocês vão entender.
Não tá errado. É sério, gente.
Só quem viveu sabe. Eu até tuitei hoje, tipo, o stage em questão. É que tá lá pra saber. É muito boa, ela é muito boa.
Até porque você pode ouvir a música no álbum, mas não vai bater até você ver aquele stage, porque tipo, nossa, pegadinha, só que...
Fica aí a dica.
O único comentário extra inútil que eu tenho pra fazer é que às vezes dá uma vontade de fazer um X-A-Maniac no meio da sala escutando o Realist, então assim, só ponto positivo.
É, faz sentido, gostei da sua analogia. As B-sides todas são ótimas, cada uma à sua maneira, e eu não tô forçando, é verdade isso. Eles brincaram com vários estilos de música, como já é normal o On and Off fazer. E tem duas faixas de Unity, que foram as Unities On e Off. Mas das músicas, as que eu mais gostei foram The Realist e TripAdvisor. Até teve,
deixa,
né?
Deixa eu fazer um comentário ridículo sobre TripAdvisor, porque quando eu ouvi o nome da música, eu fiquei, mano, quem chama a música de TripAdvisor?
Eu também vi o nome e falei, nossa.
Qual que é o próximo? Hotel Trivago? Porque só tá faltando isso. Eu ri muito, cara. Porque, tipo, quem chama a música de TripAdvisor?
It's true. Eles também promoveram, bem no comecinho, as músicas de Unity. É importante contar que os Off-Team estavam se achando particularmente gostosas na performance de Secret Triangle, que é a música da Unity deles. É aquela última parte da música, gente, eles gostosas com razão. Enquanto que a de da Unity On é Thermometer, que é uma balada deliciosa, estilo Dia dos Namorados, eu achei. Eu amo muito o NK, a gente vê a performance e, tipo, a voz dele é tão diferente, dá um contraste tão ótimo com um dos outros meninos, é muito, ele é tipo um as grupo, assim, que você dá uma cara diferente do Onf, porque eu gosto muito dele, eu sou meio biased, então é melhor parar por aqui.
Eu adorei o comentário sobre Dia dos Namorados, porque eu anotei, Thermometer é música de casamento.
Sim, até o stage,
é
se você
lindo.
Olha assim, nossa.
Uhum. Às vezes ele faz pensar em música tipo anos 90, essas baladas anos 90. Mas é muito música de casamento e eu fiquei tipo, nossa.
Ela não tem cara da típica balada coreana, então tipo, ela é mais fácil de assimilar talvez pra gente que é daqui. Ou é só a gente que é biased de Conan and Off mesmo? Fica aí essa questão.
Tudo é possível. Eu ainda acho que precisa de um mood, tipo, se eu estiver meio apaixonado, você escuta a música melhor. Uhum. Isso não mudou, mas...
É.
Eu só tenho mais um comentário inútil, porque eu... Esse é meu jeitinho. Sobre a subunit off, porque tem uma parte da música que eles falam assim, tipo, lá no final, bem rock, e tem o Screw, e eu achei claramente um salve pros fãs brasileiros. Porque como diz com a nossa
fiquei
realidade.
Triste.
Rimos muito, chorei.
Anyway, continuar chorando aqui. Mas vamos falar do que é mais legal ainda, que é a primeira música que foi pré-release deles, se chama My Name. Lançada no dia 19 de fevereiro e ela apresenta o grupo, provavelmente porque 1, o primeiro álbum de verdade deles, e 2, muita gente descobriu o One and Off pelo Road to Kingdom, então foi o jeito dos meninos se apresentarem para os novos fãs e foi uma auto-apresentação de verdade, porque cada um escreveu seu bloquinho de apresentação e é adorável. A música tem um riff de trompete, eu acho que é trompete, que é tão delicioso e inesperado, e dita o tom do álbum, eu acho. Particularmente, eu gostei muito que ficou na minha cabeça as partes do J.S. e do Yu, mas eu acho que o bloco mais legal foi o do NK, porque foi bem diferente dos outros. E essa é uma ótima oportunidade de ver os meninos só sendo fofos uns com os outros, o que é por isso que eu amo muito essa música. Campis, qual foi o bloco de apresentação dos meninos que você não conseguiu parar de cantar lá 2 semanas, mesmo com o pram pam 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 na sua cabeça por cima?
Foi o do Yu e do Lyot. Preciso contar que a minha cabeça, na verdade, ficou uma zona. Porque toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de Introducing Me, do Camp Rock. Então, às vezes eu vou cantar My Name no ritmo de Introducing Me, e vem a letra de Introducing Me no meio da música Wolf, e ficou uma zona. Mas foi isso que eu pensei. Mas é muito bom. E eu achei ótimo que essa foi o pré-release, porque ela te deixa feliz. Então dá um gostinho do que vinha pela frente ainda, sabe? Foi tipo, senti um gostinho de felicidade. Calma que vai vir mais. Veio, mas assim, ficou muito bom.
Logo que saiu, já saiu com a legenda, então dava pra gente ver o que é que eles estavam falando. Então tipo, ah, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, gosto daquilo. E aí no J.S. ele fala que não gosta de pepino. E o Wyatt fala, eu tenho voz de caverna, mas na verdade eu queria ser uma princesa, algumas coisas assim. E é engraçado, eles colocam piadas internas também, tipo a piada da linha de 95 não se dando muito bem, que é o IoT e o MK, que todo mundo acha que eles não se dão bem, e aí eles seguem essa, tipo, esse headcanon, pensando, ah, não, a gente não se dá muito bem não, mas na verdade eles são muito amigos. Mas na parte do IoT ele fala, ah, meu sonho é me aproximar do MK. Então, tipo, eles ficam brincando com essas piadas também, que é bem legal. E o do Hyojin, que ele fala, eu sou o Hyojin, aquele garoto de cabelo vermelho do Onanoff, que é o jeito que as pessoas identificam ele. E o mais engraçado ainda é que nesta música em particular ele tá com o cabelo preto. Então, o Onanoff sendo piadista sempre. O MV de My Name está linkado com o MV de Beautiful Beautiful. I'm beautiful. E é o Winter Overset de 2021. Vamos falar dela, que foi lançada junto com o lançamento do álbum, dia 24 de fevereiro. Jouer Vivre é super colorido, que foi meio inesperado, porque Sucumbi Streaming foi bem em tons quentes. E antes de Sucumbi Streaming, tudo que eles lançaram era em tons frios, com exceção do debut. Então aí eles apareceram agora com este álbum e esses dois vídeos super color pop e bem... Já tinham esse conceito de tecnologia antes, mas dessa vez eles foram bem diretos no uso da tecnologia e brincar com isso de robô e android e sei lá eu o que mais, porque tem muita coisa no universo do On and Off. E ela, Beautiful Beautiful, é super estranha. Te força a ouvir de novo pra tentar entender o que tá acontecendo. E aí, quando você ouvir de novo, acabou pra você. Porque pam, 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 vai ficar pra sempre na sua cabeça. Conta pra eles, Candice.
Pam, 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 pam. Ai, gente, é muito bom. Nossa, é muito bom. É felicidade. É feliz. Divertido. Uma zona. E é uma farofa. Tipo, eles não largam mais da música farofa. O que é muito bom. Porque é uma farofa de qualidade. Porque farofa é uma coisa boa. Então, assim, seguir com o nome do negócio. Mas é tão bom. Não tem como ficar parado ou nem um pouquinho feliz escutando o pam. Então, e eu achei um título, assim, condizente, porque beautiful, lindo. Como dizia o One, so beautiful. Então, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. É muito bom.
Uhum.
Ela é uma surpresa, cada parte da música cresce e ela é barulhenta, mas não tão barulhenta assim, o que fica estranho. E aí tem uma parte a capela do nada.
Uhum. Mas calma aí, segura aí essa parte. Muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar dessa música, porque, meu Deus, Cultura Reset. Esse é o que mostrava no teaser. E eu fiquei 100% intrigada. Mas na minha primeira ouvida eu fiquei só os pontos de interrogação, porque ela soa estranha. Então, é aqui que a gente entra naquela história que a gente falou do Idol, do Shinee e do EI. De que os blocos se encaixam de maneiras não convencionais, os blocos da música. No meu caso, eu vi o MV duas vezes e fiquei, ok, entendi. Aí, e eu também entendi o que era que tava me deslocando, que era a parte do rap, a segunda estrofe. Depois do refrão, pareceu que eu fui jogada pra outro canto quando começou aquele rap. E aí eu fiquei confusa. Depois de ter visto o MV essas duas vezes, já com a música na cabeça, eu ouvi a versão que eles fizeram ao vivo pro Andromeda. E a minha vida mudou pra sempre. Porque Beautiful Beautiful, além de tudo, é claramente uma música de palco. E quando você assimila isso, a versão produzida, entre aspas, é menos desconcertante. Então, a partir do momento que você relaxa, você é convencido que a sua vida foi marcada como antes de Beautiful Beautiful e depois de Beautiful Beautiful. Essa sensação.
Eu acho que foi no React to the K que eles reagiram e falaram alguma coisa, tipo, como se fosse música de vitória.
Uhum.
Alguma coisa assim. E faz sentido, porque dá esse sentimento quando você escuta, tipo, é bom? Então, a versão ao vivo é muito boa e eu não posso esperar pra um dia. Eu tenho fé que um dia isso vai acontecer. Que a gente não vai só voltar a ter show no Brasil, mas que o Off vai vir pra cá. Porque imagina todo mundo cantando, vamos pra pom, 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 junto. Ia ser... Ai, mulher pepita arrepiada,
ai,
gente.
Sonho.
Até lá, ou a gente arruma dinheiro pra ir pra Coreia, ou a gente tem show de volta no Brasil. Um dos dois vai acontecer. O tempo que isso deve levar. Então...
Ai, meu Deus. Eu vou pular a parte da ponte antes de falar das outras coisas. E agora sim é a parte de falar da ponte. Porque aquela ponte foi o motivo de conversão de muitos Fuses, que é o fandom do On and Off. Foi ela que fez as pessoas pararem e falarem, pera ainda. Que eles meteram uma capela, cara. Bam, 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 a capela. Que já era o melhor gancho melódico do ano. Ficou ainda mais incrível. E talvez eu comece a chorar se eu continuar falando disso. Mas é muito boa. Aquela bridge. Não sei nem o que falar, só sentir.
Sabe aquela imagem de você... Sabe quando você vê uma pessoa tão linda que você chora? É tipo isso, só que com a música. Sabe quando você escuta uma música tão boa que você quer chorar? E ela não vai chorante? E aí não faz sentido você querer chorar. Ai, foi muito bom, gente. O a capela foi, tipo, o ápice da música.
Foi do nada.
É um plot twist. E, tipo, a cada sequência tem os blocos da música, ela vai crescendo. Então, querendo ou não, cada bloco é uma surpresa, mas uma capela. Do nada. Tão gostoso de escutar. Ai, espero que um dia eles lançam uma versão inteira, capela. Nossa, é muito bom. Como você que você tá escutando isso?
Wyatt, por favor, você que é nosso,
você que é nosso ouvinte. Brother. Ai, gente, é tão seria bom. Seria meu sonho. A gente era com o teclado, sabe nem o que dizer. Sentir. E tem muito sentimento. E a gente falou do cabelo do Hyojin, mas que é o cabelo do Hyojin? Gente, sem condições. Aquele aplique. It's a bullet.
Oh,
sabe o que é pior? Não. É que não ficou feio. Deu um ódio. Porque...
É tipo do Taemin agora.
É. E o Etion, tipo, o cabelo do Etion. A gente tem que falar daquele cabelo. Porque...
O cabelo de marca-texto. Lembra quando o Mingauzinho, The Age, usou aquela roupa fosforescente no avião? Então, a mesma energia.
Foi quem foi a subunit que a gente fez no episódio? Acho que foi na do Wii. Era o Daehyun com aquele cabelão vermelho. Aí vinha o Etion com esse cabelo marca-texto amarelo. E o Hunter de cabelo laranja, tipo... Subunit do K-pop. Ainda não aconteceu, mas a gente tem esperança.
Queria muito a minha unit de Junae e Sana. Todo dia eu penso nisso, mas esse não é o assunto da vez. O assunto da vez é a coreografia energética e extremamente divertida de Beautiful Beautiful. Sempre quero fazer a dancinha da ponte, porque ela é tão dramática. Pum, 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 beautiful. Então, toda dança é muito legal.
Tecnicamente, ela é acessível, né? Então,
é, queria mandar um salve especial pro nosso Chibi Yuto, o Maknae Yu, que ele pega o centro no refrão e ele tá fazendo rap e é a coisa mais fofa da face da terra. E a coreografia, fala da coreografia, Camis.
Ele não tem nem tamanho pra essas coisas, mas ele é tão bonitinho.
Ai, meu Deus, neném.
Mas ele é mais pitiquinho assim, gente.
E é de verdade dessa vez.
Não, ele é realmente pitiquinho. Ele é muito pitiquinho, ele é muito bonitinho. E eu acho que foi quando o outro tava mais viral e vinha um comentário, tipo, como assim ele é japonês, que a pronúncia dele é melhor que a minha. E eu fiquei tipo, meu Deus. Mas é engraçado porque a coreografia é tecnicamente acessível, mas você não pode ser sedentário pra tentar a coreografia toda.
Uhum.
Eu acho que Zumba queria ser, sabe? Porque ela é muito agitada e energética e você cansa só de olhar, sabe? Você que tá nos escutando e faz Zumba, coloque a música Beautiful Beautiful na sua playlist pra tentar dançar. Com certeza vai funcionar. A gente dança muito na cadeira, mas assim...
Uhum. Inclusive uma coisa que aconteceu tanto nos stages de Beautiful Beautiful quanto no de Evidence, que eles tiveram liberdade pra fazer improvisos, né? Algumas coisinhas diferentes a cada performance. Então toda vez que você assistia tinha algo novo pra ver. Eu achei isso bem legal. O que não dá pra entender, no entanto, adivinha? História!
Você é burro, cara, que loucura.
Mas só tem um terço de neurônio. A mensagem foi: eles entraram no novo mundo em New World, avançaram o tempo em Succubate Swimming, e quando finalmente juntaram forças, no sentido assim do time on and off, porque a maior parte do tempo eles estão brigando, inclusive em Succubate Swimming tem um tipo um duelo do Hyojin com o J.U.S, e aí quando um é acertado, o outro sofre. E então tipo, o que tá rolando aí, gente? Mas quando eles finalmente juntam forças, que inclusive é uma cena do Hyojin com o J.U.S, aí sim eles conseguem alcançar o ideal, que é o final de Beautiful Beautiful, que tá tipo, as coisas não estão mais obscuras e agora elas são coloridas e ninguém tá tentando matar os meninos, o que tá ali. O final, tipo, também é mais ou menos o MV de My Name, a lógica que a minha cabeça seguiu, porque tipo, em My Name eles estão todos juntos e eles se unem no final de Beautiful Beautiful. Mas assim, gente, eu que tô falando de teoria, então vocês podem pegar toda essa informação com um pouquinho de sal, que eu não entendo nada. Então...
A teoria, na verdade, é só um enemies to lovers, sabe? Então... Eu não entendi a teoria deles até hoje. Eu parei de tentar entender lá em Why. A teoria é o quê? O poder da amizade, uma tecnologia, um mundo novo. importa, gente. Lisancinho, bonitinho, feliz.
Exceto que, maybe not, mas a gente vai chegar lá ainda. Beautiful Beautiful viralizou na Coreia. Eles conseguiram rooftop e tudo. Isso é quando tem tanta gente ouvindo que o chat não consegue nem contar mais. Lembra quando o Psy bateu a casa dos bilhões de views e aí o YouTube falou, eita! Mais ou menos isso que acontece. É isso que é o rooftop dos charts coreanos. E finalmente, o On and Off teve a sua first win da carreira. 4 anos, gente. A gente tava jurando que o Wyatt ia chorar, porque o Wyatt chorou no Road to Kingdom. Quem chorou foi a Etion! E os meninos zoaram tanto. As fotos são ótimas. Que nem quando o Pentagon ganhou, as fotos do Kino sempre foram excelentes na primeira win do Pentagon. Então, Pentagon, se até nisso tem aquele um membro, tira foto com o olho vermelho de tanto chorar. Amizade de verdade. A gente gosta sim. A última coisa que temos a dizer sobre Beautiful Beautiful é que ela tem uma versão em inglês que não é ruim. Essa é a parte mais chocante de todas. Mas o que é bom acaba, né? E a gente achou que ok, agora o On and Off vai descansar. Gente, era pro On and Off ter entrado no episódio 23. Foi assim, um evento, os bastidores do KPT. Porque a gente sentou e falou, vamos arrumar a pauta. Onde a gente vai botar o On? Aqui, ó, no 23 cabe. Tem um do 2MV, só que um website, então tá de boa. Aí, a gente jura pra vocês. 3 horas, tá dando relógio. Eles anunciaram o repack. Essa é a nossa vida. O podcaster sofre, gente. Eles lançaram o repack City of On. Tem 13 músicas, isto é, 3 músicas novas. Não é City on Off, né, gente? É City on and Off, mas vocês sabem que aqui é Brasil. Essas músicas, uma é a Title, e aqui, das outras duas, a que eu mais gostei é My Genesis, Ubermensch. Andes, tem alguma música nova que você tenha falado, oh, yes?
Eu confesso que não, porque eu sempre voltava pra True Realist, então assim...
É difícil, né?
Tem True Realist no álbum, aí você complica a minha vida. Mas as duas músicas são boas. E eu acho que eu gostei um pouquinho mais My Genesis também. Porque ela tem essa vibe meio de música antiga, tipo, segunda geração. Enquanto The Dreamer é mais, tipo, uma música pra você sentir a vibe. Então ficou nisso, mas eu gostei das duas.
As duas são boas. E eu acho interessante apontar porque My Genesis tem esse nome em alemão. Pra seguir a tradição do On and Off de meter uns lugares aleatórios que nem Moscow na discografia deles, que até agora a gente não soube superar Moscow. E agora a gente tem um aí em alemão, o Ubermensch. Não sei se tô falando certo não, porque eu só fiz um semestre de alemão, mas tudo bem. A música título foi Ugly Dance. Lançado no dia 28 de abril, que foi o dia do lançamento do álbum. E ela é basicamente um MV de performance. Ela começa meio obscura, por isso que a gente... Wait, what? Hã? Tá rolando? E lembra da história da teoria? Então, não entendi nada. Porque parece que eles estão presos. Parece que é logo depois de Beautiful Beautiful, a história. Então deu tudo errado? Ou o quê? Não sou capaz de afirmar nada. Agora menos ainda. Cambis, você tem alguma ideia do que rolou?
Não. Eu não entendi nada. Eu ainda não entendi, na verdade, se os robôs que aparecem, tipo, no lugar deles é tipo um negócio meio halatis, com que a gente tem com Hala-Hala. Ou se eles são androides, ciborgues, robôs, I don't know. Eu não entendi se que eu, provavelmente é o básico da história, então eu não posso opinar. Mas eu vou do mesmo jeito, porque a gente aqui é assim. Eu não sei se deu errado ou se é, tipo, uma história alternativa. Tipo, são dois finais e a gente tá vendo um. Ou se ele é uma pré-história de alguma outra coisa que vai vir no próximo comeback. Que não tem nada. Tipo, é simples, é meio obscuro, mas o que mais tem que liga a teoria são os robôs. E aparecem dançando no lugar dos meninos, às vezes.
E eles estão juntos, né? Porque, tipo, a ideia é que eles se juntam no final de Beautiful Beautiful. Por isso que eu fiquei mais tendendo pra, tipo, ser uma sequência direta de Beautiful Beautiful. Mas eu não tenho a menor ideia. Uma coisa que a gente tá vendo acontecer, esses grupos da quarta geração, o pessoal aparecer com frequência, né? Então, meu, Galaxy Brain agora, que eu tava pensando no On and Off, que eles deixam várias dicas ao longo das faixas do álbum para o que vai vir em seguida. Até nos MVs, né? E então, olhando para essas músicas, uma delas chama My Genesis, meu início. Será assim? O On and Off vai voltar atrás mesmo? Flashpoint, é isso mesmo que a gente tá vendo? Que aí o pensamento... Gente, eu não sei nada de teoria, não. Me levem a sério, por favor.
Sabe o que eu tava pensando sobre o negócio de robô? Existe uma música chamada de Geppetto.
Tem.
Que é o pai do Pinóquio. É um boneco de madeira.
Que é real.
Oh!
Fuck!
Eu juro pra vocês que eu vou até lá na companhia deles exigir uma explicação. Porque eu tô cantando.
WM, por favor. A música começa com um riff de Beautiful, Beautiful. Tudo. Ela não se ancora em Beautiful, Beautiful. Ela logo muda pra Early Dance de verdade. E é tão legal. É meio nada do que você esperaria. Especialmente depois de ter ouvido Beautiful, Beautiful milhões de vezes, como é o nosso caso. Porque mesmo assim, ela é tão divertida. Ela inclusive tem uma vibe que me deu a impressão de poder ter sido lançada entre New World e Succumbing Swimming. Não MV, só pensando na música. Achei que ela ficou ali naquela área, sabe? Então, é 100% uma música do On and Off. É um pouquinho mais hip hop do que as outras. Né? Inclusive, tem, tipo, se a gente vê alguns dos meninos que você não espera fazer rap fazendo rap. E a coreografia é muito difícil, provavelmente a mais difícil do On and Off. Uma vibe bem grande de time off. Então foi muito bacana eles terem feito a música com todos os membros mesmo, com um grupo completo. Eu vi uma vez, falei, ó. E já entrou pra minha lista de favoritos, embora ela não seja Beautiful, Beautiful. Campos, opiniões sobre Ugly Dance?
Contrário de Beautiful, Beautiful, esse título Ugly Dance não é um título faz sentido, sabe? Porque não tem nada de ugly nesse dance aqui. O título não faz sentido porque é uma coreografia muito boa. Tipo, nossa, gente, vamos com calma.
Uhum.
Eu tenho dois pontos. E o primeiro é os cabelos do Hyojin e do Etion.
Eu tenho anotado sobre isso assim, também.
Porque, primeiramente, ponto 1 do ponto 1. Blue and Red mean gay. Segundo que, olha só quem voltou pro cabelo vermelho. E terceiro que, aquele azul ficou muito bonito. Eu gostei, eu queria um daquele. Tipo, amigo, me apresenta esse cabeleireiro fazendo um favor. E como que ele não ficou careca ainda, gente?
Olha só, minha anotação. Quem provavelmente vai ficar careca em breve é o Etion. Ele tá aparecendo com vários tons de marca-texto desde My Name. E só na era de Ugly Dance, ele foi do azul ao roxo. Então, assim, eu acho que eu vi umas 3 a 4 cores de cabelo. Só nessas 2 semanas de promoção, tô preocupada. Eu também tô preocupada com o MK, que ele tá não apenas pintando, como só pintando a raiz.
Ele quis ser hardcore.
É, esses cabelos à parte, gente, eu juro que a gente vai falar da música em um momento. Isso aqui.
Jungcho 1 and 2 and 3. Isso ficou na minha cabeça. De um jeito.
Pra sempre. 1 and 2 and 3 and. Jungcho. E ainda é na voz, tem que ser entre chaves, assim, voz do Hyojin. É, eu amei o instrumental, super dramático. É uma música excelente pra você berrar a plenos pulmões, como as outras 2 últimas titles do On and Off. Ela é excelente pra você fazer aquelas montagens de vídeo, vídeos da viagem com os amigos, sabe? Vocês estão se divertindo numa aglomeração, assim, saudável, gostosa. Vocês estão com saudade agora, né? Eu sei, também tô. Mas essa é uma ótima música pra você usar pra esse tipo de coisa, pra mostrar, tipo, a bagunça dos amigos e tal. Recomendo, anota aí na sua agenda.
Em especial, eu tenho só um salve pro refrão, porque eu achei o refrão da música, tipo, muito ponto de exclamação, sabe?
Dramático.
É, a ponte também não fica tão atrás, ela é muito boa de escutar. E, ai, é muito bom. Não foi Beautiful, Beautiful, mas eu acho que foi um bom diferente. Foi um Beautiful diferente.
Você pensar na dramaticidade dessa música, eu acho que ela que tinha que vir com um nome em alemão entre parênteses. Mas...
então, né?
Via Dance foi um risco pro On and Off, eu acho. Porque eles estão começando a estabelecer público agora e a música é bem experimental. Mas, se você pensar bem, experimental é o jeitinho do On and Off. Então, eles não saíram do personagem. Foi arriscado lançar tão perto de Beautiful Beautiful, porque este foi um sucesso massivo do grupo. E também não foi tanto tempo depois assim. Mas foi um risco que teve frutos, porque, embora eles não tenham ganhado nenhum win depois disso, até porque eles estavam concorrendo com gente muito grande, eles venderam bem mais que o álbum anterior, inclusive batendo recorde da carreira em vendas e nos charts. Então, eles estão sendo cada vez mais reconhecidos e respeitados lá na Coreia. E essa é a parte mais importante, porque a gente quer ver as meninas tendo muito sucesso.
Inclusive, estão charteando até hoje, né? Então, assim...
Uhum.
Finalmente, a dominação mundial do Honf veio.
Dominação. Piadas. E é com esse pouquinho de emoção e dos baixos de intensidade que a gente tá encerrando o nosso K-Pop Top. Fui a sua co-MC B.
Eu sou MC Cambi. E até o próximo. Bye.
Falou.